Pronto, senhora deputada, senhor deputado, eu queria em primeiro lugar agradecer a vossa presença. Temos aqui União de Mulheres Alternativas e Resposta ao Mar, doutora Ana Isabel Cansado e a doutora Eduarda Ferreira. O facto de terem estado e terem recebido, aceito o nosso convite, também o facto de terem feito de forma célere, essa celeridade foi-vos exigida ou foi pedida, dado o curto espaço de tempo que temos para decidir agora sobre este assunto. Pedir-vos também desculpa pelo facto da reunião ter começado bastante mais tarde do que o previsto, mas por vezes os temas são extremamente interessantes e, portanto, isso gera mais alguma discussão e também gera alguma vontade por quem, as pessoas que vêm, explicar bem a sua posição. Poderíamos limitar mais o tempo, mas às vezes é um pouco difícil, dado que as pessoas, nós gostamos por um lado de ouvir quem vem, por outro lado os senhores deputados e as senhoras deputadas também têm essa vontade e esse dever. No entanto, pedia-vos para que de facto fossem o mais breve possível, sem que com isso prejudiquem aquilo que é a vossa opinião e a transmissão da vossa opinião. Portanto, pedia, e na consequência do que tem sido, do que tem passado, para uma de vós, se possível, expor a sua opinião sobre o assunto, e depois dava a palavra a cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas, e também a eles depois pedia para serem breves, mas sempre com este pressuposto que é explicar bem o que está em cima da mesa. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigado por terem convidado a Omar a estar presente. Eu, até para responder a este repto de tentar ser o mais breve possível, vou optar por ler o documento que foi produzido pela direção da Omar. Talvez seja a melhor maneira de ser rápida e clara naquilo que é a nossa posição. A Omar considera que a Lei nº 32 de 2006 da Procriação Medicamente Assistida veio regulamentar as técnicas de procriação medicamente assistida no sentido de permitir a várias pessoas que têm a necessidade de recorrer a estas técnicas a possibilidade de concretizarem o seu desejo de ter filhos. No entanto, fazemos notar que à data foram várias as vozes que alertaram para as regras discriminatórias ao nível da admissibilidade e dos benefícios dos beneficiários e beneficiárias da PMA. No entanto, a Omar congratula-se e congratula as deputadas e os deputados que escreveram estas quatro propostas de lei hoje aqui em apreciação, uma vez que todos e todas propõem a revogação da norma que impõe a necessidade de um diagnóstico de infertilidade e da eliminação da discriminação das mulheres em função do estado civil e da orientação sexual. Consideramos que a luta das mulheres pelos seus direitos e pela sua afirmação social tem tido um papel importante na evolução do debate e no esclarecimento da sociedade portuguesa no que se refere à autonomia das mulheres a decidir sobre o seu corpo. 42 anos após o 25 de Abril, não devem continuar a existir leis que façam depender a maternidade de uma qualquer tutela masculina ou da organização da vida familiar com base na existência de progenitores de sexo diferente. A evolução dos processos de socialização e a desconstrução dos estereótipos associados aos papéis sociais de mulheres e de homens desafiam o poder legislativo a acompanhar as transformações sociais e a legislar no mesmo sentido. Parece-nos, por isso, que as propostas de alteração em favor de alargar a possibilidade de doação por terceiros, assim como a possibilidade de gestação de substituição enunciadas nos artigos 10º e 8º do Projeto de Lei nº 36/12, primeira, do Bloco de Esquerda, vão nesse sentido. Ao promover as demais alterações na lei e não avançar com estas possibilidades, é, a nosso ver, manter uma discriminação com base em problemas biológicos que o progresso da ciência na área da reprodução permite ultrapassar. E, de certa maneira, consideramos que seria também uma maneira de limitar a liberdade de escolha das mulheres que, não desejando iniciar um projeto de maternidade, estão disponíveis para, através da gestação de substituição, permitir que casais ou que outras mulheres realizem os seus projetos e sonhos de parentalidade. Felicitamos, por isso, o trabalho e o debate feito por este grupo de trabalho da Procriação Medicamente Assistida e agradecemos o facto de nos ter convidado a apreciar estas propostas que, a ver da UMAR, ao serem aprovadas, vão permitir uma maior justiça e igualdade no acesso à PMA. Obrigada.
Eu agradeço ao UMAR e agradeço, sobretudo, de forma célere, como expôs a sua posição. Vemos que é uma posição bastante favorável aos projetos que estão em cima da mesa e, portanto, eu passava agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. assim como agradeceu ao Grupo de Trabalho, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também queríamos agradecer o enorme trabalho que a Omar tem feito ao longo destes anos, que tem contribuído tanto para a dignidade das mulheres. Eu falo naturalmente pelo projeto do Partido Socialista que diz respeito à única técnica de PMA ainda disponível e, portanto, a única coisa que tenho a dizer é que, naturalmente, estamos em comunhão absoluta com o que acabaram de dizer. Só reforçava dois pontos que nos chocam particularmente e que para nós devem ser sempre repetidos. É o facto de ser ilícito. É dizer-se três vezes não se proíbe, não se proíbe, não se proíbe. É chocar-nos violentamente, pondo-nos por empatia na situação das mulheres que não têm a tutela de um homem, que se acederem a técnicas de PMA, não tendo a tutela de um homem, cometem um ilícito. Isto é uma brutalidade. É uma brutalidade, até do ponto de vista daquilo que devem ser os valores que encimam o direito penal e por aí fora. E, por outro lado, a hipocrisia de sabermos que há uma espécie de contradição entre aquilo que já acontece, que acontecia antigamente com a interrupção voluntária da gravidez, em que quem podia ir à Espanha, e hoje, em que as mulheres têm autonomia para decidir sozinhas até às 10 semanas se interrompem ou não uma gravidez, e portanto foi dada uma enorme autonomia das mulheres para interromper uma gravidez, quando querem, e querem violentamente, foi dito aqui pela Isabela de Virta, presidente da ILGA, uma coisa que, por empatia, penso que todos... Não é preciso ter filhos para perceber quando se quer ter um filho, é qualquer coisa que se apodera de nós muito violentamente. Estás a assistir ao contrário, isto é, quando se quer ter um filho, já há tratamentos que se fazem em Portugal, de uma forma hipócrita, mas depois vai-se à Espanha, ou seja, está a acontecer outra vez uma espécie de corredor ao contrário, exatamente como acontecia no tempo da IVG. E, portanto, é esta discriminação... com os qualificativos que vocês deram, que nós queremos pôr termo com este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agradecer à União de Mulheres Alternativas e a Resposta ao facto de terem vindo aqui a este grupo de trabalho dar o vosso contributo e aquela que é a vossa opinião sobre as propostas que estão em discussão. E gostava de colocar uma simples questão, direta e concisa. Em que condições ou quais as situações que consideram que devam ser comparticipadas pelo Estado? Se deve haver alguma distinção ou priorização? Se sim, quais? Se não, porquê? Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar e agradecer a Omar por estar aqui presente para debater os projetos de lei que estão em cima da mesa e que visam, por um lado, alargar as técnicas de PMA a todas as mulheres e, por outro lado, prever em lei o acesso à gestação de substituição e trazer a vossa opinião e a vossa experiência sobre as propostas que estão em cima da mesa. Dizer primeiro, e certamente que será sem surpresa para vocês, que o Bloco de Esquerda concorda com a exposição que aqui colocaram. Efetivamente, a legislação atual hoje tem limitações, aliás, já tinha as mesmas limitações há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás elas já seriam relativamente incompreensíveis, quanto mais 10 anos passados sobre a legislação. E as limitações têm a ver, efetivamente, com esta discriminação que se faz das mulheres em função do género e em função da sua orientação sexual. Porque realmente não se consegue compreender porque é que a legislação permite que uma mulher casada com um homem ou em união de facto com um homem possa recorrer a técnicas PMA e a mulher, se de hoje para amanhã se divorciar, mas continuar a querer muito ter um filho biológico, já não o pode fazer. Não há nada que consiga explicar porque é que a mesma mulher, numa situação pode e noutra situação não pode, a não ser efetivamente existir ainda preconceito para com o papel da mulher na sociedade. Esse preconceito está ao alcance de ser destruído. Basta efetivamente garantir o alargamento das técnicas de PMA a todas as mulheres. Porque aqui, na verdade, nós temos que discutir, se queremos uma legislação que garanta o direito às famílias heterossexuais terem um filho, ou se, queremos garantir o direito de concepção da mulher. E, efetivamente, creio que a legislação deverá ir no sentido, neste segundo sentido, de garantir o direito de concepção da mulher. Só a mulher é que consegue engravidar, pelo menos por enquanto. Depois poderemos, quando isso, enfim, for debelado pela ciência, poderemos discutir o alargamento para os homens também. Mas só a mulher é que consegue engravidar e, portanto, o direito de concepção é da mulher. E não faz sentido que esse direito seja coartado de alguma forma porque a mulher não vive com o homem, e que não faz sentido nenhum. E por isso, as propostas, enfim, do Bloco, do Partido Socialista, do Partido Ecologista dos Verdes e do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, que apontam exatamente no mesmo sentido. Uma outra questão tem a ver com a gestação de substituição, que está prevista no projeto de lei do Bloco de Esquerda. E reconhecendo uma realidade, que é, há mulheres que, por muito que recorram às técnicas PMA hoje previstas e hoje permitidas, por muito que recorram, não vão conseguir engravidar. Agora, a questão é, elas têm ou não direito a ter um filho biológico se o quiserem? Têm ou não direito a ter os mesmos direitos que as outras mulheres de alguma forma, a legislação e a lei e o Estado dar-lhes uma ferramenta para elas ultrapassarem uma limitação biológica? Creio que tem. Aliás, na longa audição anterior, na parte final, houve uma opinião com a qual não corroboro, mas uma opinião que dizia, enfim, se uma pessoa tem limitações biológicas, o Estado, enfim, não pode fazer nada. E eu acho que nós já evoluímos um bocadinho a partir daí, não é? Já não estamos propriamente no campo do darwinismo. Por isso é que existe Estado, por isso é que, enfim, o Estado supostamente deve garantir a justiça, a igualdade, a distribuição, e direitos iguais para toda a gente. E, portanto, sim, se há limitações, neste caso, biológicas, e se há respostas possíveis que o Estado pode dar, a questão é, porque é que não dá? Porque, efetivamente, elas são possíveis. Porque é que não dá e porque é que há tanta resistência? E era exatamente essas as questões que eu vos queria colocar, que é, quem trabalha, como vocês trabalham, como o Omar trabalha, com estas questões, quem trabalha com as mulheres e com os direitos das mulheres, como o Omar trabalha, enfim, conseguem encontrar alguma explicação minimamente racional para que a lei hoje discrimine e continue a discriminar mulheres em função do género e da orientação sexual e para que hoje o Estado continue a não dar as respostas que pode dar a outras mulheres, como, por exemplo, mulheres sem útero ou com lesão, que não podem, por essa via, engravidar ou levar uma gestação até ao seu termo? Qual a explicação para isto, a não ser, enfim, qual a explicação para isto, do ponto de vista de quem trabalha? E depois, também do ponto de vista de quem trabalha, com as mulheres, também perguntar, porque têm sido levantadas muitas questões e muitas dúvidas sobre estes projetos de lei, não tanto sobre os projetos, mas sobre os impactos que eles podem ter do ponto de vista financeiro, na saúde, do ponto de vista de comparticipações, do ponto de vista de despesa para o Estado, do ponto de vista até de possível agravamento das listas de espera existentes. E a pergunta era sobre estas preocupações que se têm levantado, enfim, que são legítimas, mas também acho que são todas resolúveis já agora. Mas a pergunta sobre estas preocupações era fazer, na verdade, uma espécie de contrapergunta, que é, e as mulheres que há anos esperam por esta resposta, e que certamente muitas que o Omar conhece, acompanha de perto, o drama destas mulheres, como é que ele é vivido por estas mulheres, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista, enfim, cultural, o que quer que seja, como é que ele é vivido e se isso está à frente ou não de outras preocupações que são legítimas, mas que são preocupações bem mais materiais e, diria eu, bem mais secundárias quando estamos a falar de uma questão de dignidade e de igualdade de direitos. E obrigado.
Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar os representantes da UMAR aqui presentes, agradecer também os contributos que nos trouxeram. Sobre as matérias que estão em discussão, são conhecidas algumas dúvidas que persistem ainda para o Partido Comunista Português. E eu gostaria de aproveitar esta audição para vos colocar algumas questões, até tendo em conta algumas questões, para ouvir naturalmente a vossa opinião, até tendo em conta já algumas audições que tivemos aqui e contributos também que já fomos recebendo de outras entidades. Começava pela maternidade, pela gestação de substituição. Esta é uma técnica de procriação medicamente assistida que é complexa, creio que todos reconhecemos isso, a sua complexidade, e tem características diferentes das técnicas que hoje a lei já permite. E essas características prendem-se com o fato de, nesta técnica, haver uma intervenção direta de uma terceira pessoa, ou seja, de uma mulher que se disponibiliza para ser a gestante dessa mesma gravidez. A questão que já ouvimos aqui nas várias audições, várias opiniões, com alguns dados de estudos, preocupações, e a preocupação que ainda prevalece e que nós consideramos que, de facto, a participação dessa mulher tem impactos que não podem ser ignorados e que devem, obviamente, ser tidos em conta, e a questão muito concreta era, e até tendo em conta estas preocupações, de facto, das consequências que uma gestação deste tipo pode ter, neste caso concreto, na gestante. Havia aqui uma das entidades que colocava que se devia garantir também os direitos da gestante. Recordo-me de uma das entidades que ouvimos colocava essa questão. Mas o que eu vos queria perguntar, de uma forma genérica, é como é que olham para a participação desta mulher e se não consideram que há aqui aspectos que devem ser acautelados em relação a esta participação, dados os impactos que pode e as consequências que pode, de facto, ter. E se deveríamos ou não, ou se deveria ou não, colocando desta forma, por exemplo, considerar logo alguns requisitos ou alguns critérios à partida nas mulheres que, além, obviamente, de ser de forma voluntária, como está previsto no projeto, mas se de alguma forma prever algum tipo de critério das mulheres que pudessem disponibilizar-se para ser gestante. Né? A outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o seguinte: a alteração que está a introduzir na possibilidade de abrir as técnicas de procriação medicamente assistida a todas as mulheres implica uma alteração na lei
pelo menos tendo em conta as propostas que estão em cima da mesa dos quatro partidos, que implicam uma alteração que, na nossa perspectiva, também ainda nos causa algumas dúvidas. Não está em causa as mulheres ou não, independentemente do Estado Civil, da orientação sexual, não é essa a questão. Aliás, em 2006, o PCP apresentou inclusivamente uma proposta para que as mulheres solteiras pudessem ter acesso à procriação medicamente assistida. Colocávamos, era uma condição, que era, tendo em conta, um diagnóstico de infertilidade. E é aqui neste ponto que eu gostaria de vos colocar esta questão, um comentário do que propriamente uma questão, porque creio que o fato de a lei prever que o acesso às técnicas de procriação medicamente assistidas são um método subsidiário e não alternativo à reprodução, estou a dizer o paradigma vá em que hoje a lei está colocada, e que os quatro projetos propõem alterar, e é aqui que residem algumas dúvidas ainda da nossa parte, creio que na altura estaria um pouco relacionado com a necessidade de evitar a instrumentalização do corpo da mulher, a instrumentalização dos órgãos reprodutores. Questão, de certa forma, que vos gostaria de colocar é se isto é uma questão ou não que vos preocupe ou que nos deva preocupar, tendo em conta os projetos que estão em cima da mesa. Sobre esta matéria, nós temos referido, não temos ainda a nossa posição, uma posição que está também, não temos uma posição fechada em relação a esta matéria, e obviamente que estas audições para nós também têm esta importância de ouvir as várias entidades e as suas opiniões, e que obviamente nos ajuda também na nossa própria reflexão. Obrigada.
Bem, tentando responder a tudo o que nos foi dito, obrigado pelas vossas palavras também. Em relação à primeira questão que foi colocada, nós achamos que esta matéria inclui-se na mesma lógica que todas as outras que digam respeito à saúde sexual e reprodutiva e, portanto, será feita através do Serviço Nacional de Saúde, sem qualquer tipo de taxas ou de custos. Não achamos que haja... dos casos que se conhece, das perspectivas, que vá ser um choque de tal maneira que vá perturbar o financiamento da área da saúde. Não encaramos isso como um problema. De qualquer modo, enquanto organização de mulheres, não nos prepararmos para um estudo técnico financeiro que demonstre essas questões. É empírico, sabemos que o número de mulheres que vão recorrer a estas técnicas que vão necessitar certamente não terá um impacto, mas se tiver é um impacto que nós temos que reconhecer enquanto sociedade, porque na legislatura anterior discutiu-se bastante os problemas da natalidade neste país e na necessidade de apoiar políticas públicas de natalidade. Ora, a melhor maneira de o fazer não é tentar obrigar as mulheres a ter filhos, é dar recursos e meios àquelas que de facto o querem ser, possam ser, e daí estes projetos serem muito interessantes nesse sentido também, como um apoio a uma natalidade e uma maternidade desejadas. Passando para outras perguntas e questões colocadas. Nós sabemos e partilhamos com outras associações de mulheres que já foram ouvidas por vós o debate sobre alguns dos temas que foram colocados, nomeadamente sobre os direitos das mulheres, de todas as mulheres intervenientes no processo, e porque é que nós estamos preparadas para defender que possa haver doação de terceiros e, inclusive, a gestação de substituição. E notámos nós neste debate a importância da alteração da epígrafe da lei, que acho que é assim que se diz, de maternidade de substituição para gestação de substituição. Há um debate que para nós não está muito claro e que tentamos fazer com que ele vença na sociedade, que é separar as questões das potencialidades biológicas das mulheres de decisões sociais e políticas. Ou seja, a maternidade não é necessariamente, ou não é acima de tudo, um desejo, um resultado biológico de ser mulher, ou seja, há muitas mulheres que não querem ser mães. A sua potencialidade não lhes invoca nenhum desejo, nenhum projeto de maternidade. E daí ser muito importante esta previsão de que a possibilidade de se gerar vida num corpo não significa um projeto de maternidade. E o que nós achamos é que a lei deve acompanhar, e os progressos na lei devem acompanhar, situações reais que já existem, ou seja, existem mulheres neste momento disponíveis para gerar filhos de terceiros. Não achamos que a lei deva impedir esta decisão das mulheres. Não é simples, acreditamos e acompanhamos, também tivemos conhecimento dos estudos apresentados pela APF, que acompanham mais casos do ponto de vista médico, não é? Portanto, de alguns dilemas e problemas que existem para a gestante. Não acompanhamos as preocupações de proteção, porque enquanto estiver grávida terá todos os direitos de qualquer outra mulher grávida neste país. Percebemos que o término de uma gravidez que não corresponde a uma maternidade pode trazer problemas novos que têm que ser estudados por quem de direito. E não nos opomos a isso. Achamos é que não há indicadores nenhums nos estudos que conhecemos, nas situações que existem, que aconselhem a impedir que se faça. Ou seja, o dano de impedir que mulheres possam ser mães, o dano psicológico para a mulher que deseja, como a deputada Isabel Moreira disse bem, esta força intrínseca de desejar ser mãe, ter uma solução possível e ser a lei quem impede, é mais gravosa do que termos que perceber que consequências é que isto vai provocar na mulher que dá a dádiva, não é? Que autoristicamente, porque isto para nós também é uma coisa que está na lei e que se deve manter, não queremos que nasça aqui uma área da saúde comercial paralela, pelo contrário, a UMAR defende que isto é feito por decisão da mulher a dispor do seu corpo em favor de outra, sem qualquer retorno financeiro, não terá que ter danos e, portanto, terá as proteções legais necessárias, mas não é um negócio. É um respeito, em última instância, pela decisão que é só da mulher de fazer o que quiser com o seu corpo, sem que o Estado a penalize por isso e a condene por isso.
Vou tentar dar aqui um pouco mais das respostas às questões que foram colocadas. Começar por referir a questão relativamente à necessidade de diagnóstico de infertilidade para ter acesso, como está neste momento na lei, e que realmente é algo que é complicado. Se nós pensarmos que neste momento nós temos também mulheres casadas com mulheres e que, portanto, mesmo sem nenhuma questão de infertilidade, biologicamente, como é que podem ter acesso realmente à maternidade? E o que está na base do nosso raciocínio, do nosso pensamento, tem essencialmente a ver com a parentalidade não é essencialmente um primado biológico. A parentalidade é social. E é no social que se constroem as relações. Também o que foi falado também por os deputados nas suas intervenções, que acho que na anterior audição foi dita, a questão do Estado, porque é que o Estado, se há um impedimento biológico, é que o Estado tem que resolver isso. Não, aliás, como eu uso óculos e haverá pessoas com aparelhos auditivos e próteses. Felizmente, e isso é um dos aspectos, a ciência, a medicina tem evoluído imenso e tem permitido uma melhor qualidade de vida, dar resposta às necessidades, e isto é uma necessidade que realmente existe nos nossos dias, e acompanhar o que já existe na sociedade, as pessoas já vão fazendo, estas coisas já vão acontecendo. E convém que aconteçam de uma forma regulada, controlada pelo Estado, sim, exatamente para evitar a exploração comercial, para evitar a exploração de quem tem mais poder sobre quem não tem poder, exatamente para as mulheres e os homens, porque estamos a falar de parentalidades e parentalidades de todos nós, né, que podemos ter esses projetos e que realmente a lei possa, de alguma forma, apoiar o que já existe na prática, que já é possível e que a ciência dá resposta. Por isso, nos parece que os projetos de lei têm este grande potencial. Essencialmente, o principal, a questão de acabar com a discriminação clara em função da orientação sexual, eu acho que isso é um aspecto importantíssimo, e também, não só da orientação sexual, mas da mulher casada com um homem, que uma mulher sozinha não ter acesso. Eu acho que aí temos aí pelo menos dos projetos de leis apresentados, o consenso, né? Depois, há alguma diferença relativamente à situação de substituição, mas que eu acho que não aproveitar esta oportunidade de reflexão, de pensamento, que estamos todos a ter aqui em conjunto para introduzir esta mudança, pelo menos para pensar em conjunto e eu, na minha opinião, até de introduzir esta mudança, eu acho que é desperdiçar uma oportunidade. Também não vamos passar a vida sempre a alterar as leis e a fazer alterações hoje está decidido, não é? Portanto, eu acho que seria, na nossa opinião, algo importante e, como é claro e evidente, está a ser bem pensado, as pessoas estão a ser consultadas várias organizações da sociedade civil, o que é extremamente importante, e, portanto, parece-me que tem matéria para tomar uma decisão, a nosso ver, que seja positiva e de acordo com as necessidades e as aspirações das pessoas em Portugal.
Não sei se há mais alguma intervenção. Então, não havendo, eu agradeço mais uma vez o facto de terem estado aqui e da clareza e da celeridade com que expuseram as suas motivações. Com as vossas.